Fala, amigos da Audioativa, sejam bem-vindos a mais um 5 Paradas. Eu sou o Vitor Bastos e comigo, sempre ele, João Marcelo Morcego, está nos comentários. E aí, Morcego, como que tá essa semana para você? Essa nossa primeira semana de aula presencial lá na UFRJ.
Cara, eu tô gostando muito, mano. Bandejão, pô, sempre fortalecendo. Eu tô mais pelo bandejão, mano, que aula não tá tendo, entendeu? Primeiro dia de aula não teve aula, ficamos conversando. Espero que sejam, que tenha mais semanas assim.
É, o bandejão que, pô, R$ 2 e você come muito bem. Pô, tá valendo demais. E eu acho que realmente esse é o melhor lado da faculdade até agora, viu? Bem, mas vamos iniciar o programa. Nessa semana que é de semifinal de Champions League, o jogo da ida, né? E vai dar o que falar esses jogos, viu? Porque só jogão, só jogo disputado. E eu tenho os meus palpites, mas a gente vai dar lá na frente quando a gente falar sobre isso. Porque agora a gente vai iniciar falando do campeonato alemão.
Próxima parada, Alemanha.
Bem, lá na Alemanha, lá na terra do chucrute, o Bayern de Munique já é campeão. Isso a gente já esperava desde a primeira rodada, né? Até porque essa é a décima conquista consecutiva da equipe. Os bávaros, mesmo com essa troca de treinador, né, sendo eliminado de forma precoce na Champions League por um Villarreal, conseguiu ser campeão. 75 pontos, 12 na frente do Borussia Dortmund. Vale destacar, né, que o campeonato da Bundesliga tem dois jogos a menos. Isso porque tem duas equipes a menos. São só 18 equipes. Dois jogos não, perdão, quatro jogos. Mas enfim, Morcego, 10 consecutivos, 10 títulos consecutivos. Isso diz muito sobre o trabalho da equipe do Bayern de Munique ou sobre o campeonato alemão de fato? Porque a única equipe, né, a última equipe que conseguiu acabar com essa hegemonia foi o Borussia Dortmund lá de 2012, comandado pelo Jürgen Klopp. Eu realmente acho que a Bundesliga já foi muito melhor do que tem sido atualmente, né? Você concorda?
Cara, é uma questão difícil porque a gente fica batendo na tecla. Será que a Bundesliga é ruim demais ou será que o Bayern que é muito bom? Eu acredito que é um pouco do trabalho dos dois. Existe sim um monopólio, querendo ou não, do Bayern. Porque é assim que funciona. Um jogador se destaca no Borussia, se destaca no RB Leipzig da vida, ou, às vezes até em times menores, o Bayern vai lá e compra e faz um monopólio do futebol alemão. Eu vejo isso como um problema, sendo bem sincero. Eu acredito que um fair play financeiro nacional ali poderia ajudar nessa questão. Só que eu acho que é mais mérito do Bayern, do trabalho do Bayern, como eles escolhem bem treinadores, os jogadores que eles contratam. Não é sorte, sabe? Porque tem muito time aí fora que tem dinheiro, tal qual o Barcelona tinha muito dinheiro recentemente e não soube gastar. O Bayern sabe gastar, o Bayern sabe contratar. E eu acho que a Bundesliga, sendo bem sincero, o nível de futebol da Bundesliga não é um futebol ruim. Os times alemães apresentam um futebol interessante de assistir. Eu vejo a Liga Alemã, por exemplo, bem melhor do que a Liga Francesa, em questão de nível técnico. Só que é isso. O Bayern tem a grana, o Bayern tem a fama, né? Tem a mídia, tem os jogadores. Todo mundo quer jogar no Bayern de Munique e a décima seguida. Eu acho bem difícil mesmo, agora com a provável saída do Haaland do Borussia, que isso vai mudar. Não acho que vai mudar.
Essa parada do fair play financeiro eu concordo em parte, né? Porque se for botar o fair play financeiro lá na Alemanha, tem que botar para todas as equipes. E isso eu acho que só vai nivelar por baixo o futebol, porque o Bayern de Munique vai continuar sendo muito forte. E, por exemplo, um Colônia da Vida, um Bochum, talvez, não vai conseguir competir de fato, porque nem sem fair play financeiro consegue. Com fair play eu acho que fica mais difícil. A não ser que a Bundesliga consiga de alguma forma manejar para deixar o campeonato mais nivelado, mas isso vai ter problema lá na Europa, né? Acho que ia ser muito difícil da gente ver uma equipe alemã batendo na final e sendo campeã. Acho que é um assunto muito delicado e é realmente muito complicado. A Bundesliga, para mim, não tem chance de melhora, a não ser que um John Textor da vida chegue lá e bante, de fato, mas é muito difícil competir com o Bayern de Munique, viu?
E aí, John Textor, quando que vai sair o Colônia SAF?
É parceiro do Crystal Palace e do Botafogo. Vai ter anúncio do Botafogo em alemão.
Agora, saindo da Bundesliga, vamos falar de campeonato francês.
Próxima parada, França.
PSG com 4 rodadas de antecedência se sagrou campeão. A equipe agora 78 pontos, tem 13 de diferença do Olympique de Marseille com 65. Fazendo a matemática básica, já que são 12 pontos de disputa e a distância de 13, não precisa ser nenhum gênio para ver que o PSG já foi campeão. Só que uma coisa estranha aconteceu na França. O PSG, mesmo campeão francês, a torcida não apoiou o time. Tiveram vaias e os ultras, né, a torcida organizada do PSG, saiu do estádio durante a comemoração. Não ficou para ver a festa. E aí, Victor, você concorda com essa atitude de alguns torcedores, principalmente dos mais fanáticos?
Cara, os torcedores lá da França, eles são, pelo menos nessa temporada, tão conhecidos por ter atitudes muito drásticas, né? Lá no início, na volta dos torcedores no estádio, pô, eu lembro de já ter comentado aqui no programa inúmeras brigas de torcida, jogos paralisados, pancada no estádio, jogar coisa dentro de campo. E, obviamente, esse é um cenário muito extremo de reclamação, pelo menos com a outra equipe ou com a própria equipe. Mas eu realmente entendo os ultras do PSG, eu entendo os torcedores do PSG, porque o Sheik Árabe chegou há bastante tempo já no clube, né? Tá há muito tempo lá, contratando jogadores, prometendo grandes coisas, e até agora o máximo que o PSG venceu foi a Liga Francesa. E mesmo assim, nessa temporada foi com muita tranquilidade, mas mesmo assim, em temporadas anteriores, sofreu para vencer, viu? Perdeu pro Lille, perdeu pro Mônaco. O PSG ele é dominante, isso não tem como falar. Ele é dominante na França, mesmo com algumas temporadas isso não acontecendo. Mas na Europa não é, sabe? O PSG realmente é uma equipe que tem grandes jogadores, tem grandes nomes, mas eu acho que falta alguma coisa, sabe? Se a gente analisar o elenco de fato, jogador por jogador, tem peças ali que são muito contestáveis e que elas não encaixam uma com a outra, elas não entrosam uma com a outra. Parece que o Sheik Árabe simplesmente pegou quem estava disponível e comprou. E é exatamente isso que ele faz, sabe? Eu acho que ele tem muito dinheiro, mas falta conhecimento de futebol. E o Leonardo, que era o responsável por isso, eu acho que ele está pecando. Ele está realmente pecando nesse sentido. A gente já comentou num programa anterior, eu acho que o grande problema do PSG atualmente é o Leonardo. Ele, como jogador, foi um grande lateral, mas como realmente dirigente de futebol do Paris Saint-Germain, tá sendo muito abaixo do esperado, viu? E é uma pena, porque ver jogadores ou dirigentes brasileiros na Europa é muito maneiro, né? É muito difícil da gente ver. Um caso é o Juninho Pernambucano, por exemplo, no Lyon. Mas ele faz um bom trabalho, por exemplo. O trabalho do Juninho Pernambucano é muito melhor do que o do Leonardo. Com muito menos dinheiro, ele consegue peças de nome. Talvez não de nome, mas ele consegue peças que são transformadas em peças de nome. Um exemplo disso, Lucas Paquetá, que está sendo disputado pelo próprio PSG, e o Bruno Guimarães, que está destruindo na Premier League. Chegou em 7 jogos, tem 3 gols, pô. Isso é média de atacante. O cara está jogando muita bola. Eu entendo a torcida do PSG, acho que foi uma reclamação pacífica, né? Eles só saíram de campo, vaiaram alguns jogadores, saíram do estádio, e eu entendo a frustração, até porque os próprios jogadores do PSG também nem ligaram muito para esse título, porque a gente sabe que o foco mesmo, a obsessão mesmo, é a Champions League. Mas vai faltar muito tempo, realmente, na minha opinião, para o Paris Saint-Germain vencer, principalmente agora com a saída do Kylian Mbappé.
É uma situação muito difícil, cara, de imaginar, porque a gente não tem esse caso no Brasil, né? Um time que pegou... A gente não tem muito tempo esse caso no Brasil. Um time que pegou e ganhou títulos seguidamente, 4, 5 títulos seguidamente, de maneira exorbitante. Acredito que o valor de um campeonato brasileiro para um torcedor brasileiro médio é muito maior do que o francês para o do PSG. Porque o seu PSG, eu acho que é aquilo, quando você tem demais algo, vai perdendo o valor, entendeu? É a questão da valorização. E eu entendo, sim, torcedor, mas eu acho errado a atitude de, sei lá, você não quer estar ali, você não queria estar naquele lugar, você quer vaiar, eu acho melhor realmente só sair. Ficar no meio da conversão vaiando o time que está sendo campeão, porque é mérito do PSG. Ok que o time não foi formado para ser campeão da Liga Francesa apenas. Mas o não foi campeão. Foram mais de 34 rodadas para ganhar aquele título. E você vai chegar e vaiar o time, os jogadores. Sendo que, ok, no final do dia eles vão estar lá em casa dormindo tranquilo. E você vai estar bolado sendo campeão. E o PSG antes do Sheik Arabi não era um time assim. Eles sabem disso. Eu acho que, ok, não comemorar é dito do torcedor. Mas vaiar um título francês... Porque nada garante que, sei lá, daqui a uns anos o Sheik saia, o PSG volte a ser o clube pobre que era antes e as coisas voltem ao normal, entre aspas. O Olympique de Marseille domine, o Lyon volte a dominar. Eu acho a atitude meio zoada, você querer vaiar um time campeão. Eu não concordo com isso. Não concordo.
É realmente complicado, mas eu não acho que eles estão tão errados, não, viu? Porque a ambição deles é muito maior, sabe? É, foi o que você disse, não tem como comparar. Tipo, sei lá, eu tento imaginar, por exemplo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, mas nem assim dá. Porque o Atlético, por exemplo, só tem 2 taças de Brasileirão. Né? E o Flamengo tem 8, mas tem muita, tipo, não tem como comparar, não tem como comparar. 8 foi o que o PSG ganhou seguidamente, né? Então, é um absurdo e é realmente muito complicado. Mas saindo do campeonato francês, a gente vai falar de um campeonato que tá pegando fogo e não tem nada decidido, viu? Campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
Bem, lá na Itália, finalmente, depois de muitas temporadas, acho que a gente pode dizer, o Milan tá de volta. Realmente não é aquele Milan que se destacava, que tinha Maldini, Kaká e tantos outros jogadores, mas é um Milan que chega e disputa o título, tanto que tá em primeiro com 74 pontos. É verdade que a Inter tem 1 jogo a menos e 72 pontos. 2 pontos atrás com 1 jogo a menos, se vencer, fica um pontinho na frente. São 4 jogos aí em disputa ainda, né? Para a Inter são 5. Mas são jogos complicados para as duas equipes. Vale destacar que Nápoles e Juventus ainda têm chance de título, mas é uma chance muito complicada. Precisam torcer muito para Milan e Inter perderem quase todos os jogos. E é muito difícil isso acontecer, até porque é um time que está focado. É muito complicado perder esses pontinhos assim de bobeira e ver um terceiro colocado, um quarto colocado chegar e bater de frente. Morcego, a sequência de jogos da Inter é pior, melhor ou igual que a do Milan? Porque precisa vencer um jogo e se manter em primeiro por 4 jogos.
A Inter tem ainda 5 jogos, como você falou. E o time mais complicado dessa sequência na Série A é o Cagliari, ali do João Pedro. A questão que ronda a cabeça do treinador, do Allegri, provavelmente, é a final da Copa Itália contra a Juventus. É um jogo a mais, a Inter não vai se desgastar mais, vai ter que poupar jogador provavelmente contra o Empoli, que ok, não é uma equipe também horrível, mas talvez seja a equipe mais fraca dessa sequência da Inter de Milão. Mas essa é a questão. A sequência da Inter, na minha opinião, é mais fraca que a do Milan. O Milan ainda tem que enfrentar a Fiorentina, que é muito chato se jogar contra, e a Atalanta, que há pouco tempo, que é um time que, na minha opinião, já é um time de nível europeu, né? Se você ver as últimas participações de Champions League e Europa League. A sequência do Milan é mais difícil, mas a Copa Itália da Inter também tá pesando. Se eu pudesse apostar, eu apostaria na Inter campeã, porque eu acho que você ter o Cagliari como equipe mais complicada, eu acho que a tabela tá... O calendário favoreceu mais a Inter nesse momento. Tá favorecendo a Inter de Milão. Eu acho que eles conseguem se manter até a final assim. Eu tenho fé neles.
Bem, se eu concordasse contigo, acho que seriam 2 pessoas falando besteira, viu? Porque o Milan, na minha opinião, é grande favorito pra levar esse título, mesmo com um ponto atrás, viu? Isso porque a Inter tem que se focar pra vencer a Copa Itália. E é um jogo complicado contra a Juventus. Só corrigindo, fazendo uma errata, né? O treinador da Inter, Simone Inzaghi, né? Não é o Allegri. O Allegri é da Juventus. Mas enfim. É a final da Copa Itália. Acho que vai ser um jogo muito complicado. E logo em seguida, é o jogo contra o Cagliari. Então, eu acho que essa sequência de 2 jogos muito importantes pode dificultar a sequência aí da Inter. E talvez desperdiçar um pontinho aqui, um pontinho ali. E o Milan vem forte, viu? Na última rodada, venceu por 2-1. Com o gol sofrido do Tonali, o novo Pirlo, diga-se de passagem, lá no finalzinho. E eu acho que o Milan tá com o espírito de campeão, venceu uma Lazio muito forte, a Lazio do Ciro Immobile, né, que é o artilheiro da competição. Milan é campeão, eu cravo. Dia 26/4, Milan campeão.
Agora pulando pra Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Segundo muitos aí, a liga mais difícil do mundo, a mais disputada, que é sempre o City campeão ou de vez em quando um gato pingado, né? Como o Chelsea ou o Liverpool ganha. Guardiola fez uma entrevista polêmica essa semana. Nessa entrevista, ele afirmou: Não somos estúpidos. Se empatarmos um jogo, o Liverpool será campeão. E aí, Vector, o que você acha da afirmação do técnico? Você concorda com ela?
Bem, eu acho que essa afirmação do Guardiola é muito mais para jogar a responsabilidade do campeonato, né, na mão do Liverpool do que no City. Eu entendo que realmente se empatar um jogo fica complicado, a questão ali para o City. Mas eu acho que os confrontos do Liverpool, na minha opinião, são um pouco mais difíceis. O Manchester City vai pegar o Leeds, o Newcastle, o West Ham e, finalizando, o Aston Villa. Já o Liverpool vai enfrentar o Newcastle, o Tottenham, o Aston Villa, vai jogar a final da FA Cup contra o Chelsea, contra o Southampton e, finalizando, contra o Wolverhampton. Eu acho que é uma sequência de jogos muito complicada para o Liverpool, mas precisa se destacar também que tem dois jogos da Champions League que podem mudar esse cenário, né? E o Liverpool está em vantagem porque vai enfrentar o Villarreal, que apesar de ter eliminado dois gigantes, né, o United e o Bayern de Munique, acho que o Liverpool é muito mais time e deve vencer com tranquilidade, viu? É, mas ia ser muito maneiro, muito legal a gente assistir um Aston Villa e City na última rodada, com o Liverpool um ponto atrás, com o gol do Felipe Coutinho, Liverpool campeão. Ia ser uma coisa linda, ia ser uma coisa histórica, algo que o Felipe não conseguiu fazer enquanto era jogador do Liverpool, mas pode conseguir fazer sendo jogador do Aston Villa. Ia ser um cenário perfeito. E o Tite vai à loucura,
convocado,
né? Se isso acontece, o Tite infarta.
Só comentando, o City tá na liderança por apenas um ponto. O Liverpool, o City tá com 80, o Liverpool com 79 pontos. E as partidas jogadas estão iguais. Faltam 5 rodadas para cada um. Eu acho que esse cenário que o Coutinho faz o gol seria muito interessante mesmo. Entendeu? O Villarreal, né, que conseguiu eliminar a Juventus, conseguiu eliminar um Bayern, é um time que cansa, né? Cansa jogar contra. É um time que desgasta muito o jogador. É um time muito envolvente, sei lá. Parece que os jogadores se entregam tanto que o time adversário fica mentalmente e fisicamente desgastado. Que você tenta bater e sempre bate na parede, não consegue fazer o gol. Vai ser um jogo complicado pro Liverpool, porque é obviamente favorito, mas eu não sei, sabe? Essa reta final de Premier League pode dar qualquer coisa, que eu não vou ficar surpreso. Só se o Chelsea fosse campeão, aí eu ficaria muito surpreso.
É, se essa temporada tá com cara daquela temporada que o City foi campeão com um ponto também, né? E foi uma temporada muito maneira de se assistir, e essa tá parecendo que vai ser bem emocionante até o final. Mas vamos sair da Premier League e vamos falar do Campeonato Espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Vive um drama, morando de aluguel. É assim que se encontra o Barcelona nesse exato momento, porque perdeu seu terceiro jogo seguido dentro do Camp Nou. É uma situação dramática, viu? Porque perdeu para equipes assim, consideradas mais fracas do que o próprio Barcelona. Bem, foi o primeiro jogo, né, assim, a primeira derrota de fato, foi contra o Eintracht Frankfurt. Lá, pela Europa League. E foi um jogo que, na minha opinião, o Barcelona era favorito, mas tomou um baile do Kostić, viu? O Kostić jogou muita bola aquele jogo, isso é fato. O jogo seguinte, contra o Cádiz, o fraco Cádiz. 1-0 para a equipe visitante. E no jogo seguinte, contra o Rayo Vallecano, outro 1-0. Morcego, o chavismo está em risco?
O Xavi conseguiu pegar um carro cheio de peça adulterada, entendeu? Misturar, fazer uma bistureba ali. E conseguiu fazer esse carro andar muito. Chegar até longe numa corrida. Só que eu acho que com o tempo as peças vão se desgastando. E aí isso aconteceu com o Barcelona. O Barcelona manteve um pique absurdo por muito tempo de invencibilidade e tal. Mas vai chegar uma hora que alguns jogadores não estão aguentando mais. O rendimento vai cair e tá tudo bem. O chavismo, obviamente, não tá em risco, porque eu acho que o que o Barcelona mais queria, que era a dignidade nessa temporada, conseguiu, voltou. O time tá no meio da tabela, agora tá vice-colocado e tá empatado, né, os jogos com todas as equipes, ou seja, não tem questão de jogo a menos, jogo a mais, mas eu acho que é uma oportunidade que o Barcelona perdeu, que o Barcelona tinha jogos a menos contra equipes realmente mais fracas, como o Cádiz, o Rayo Vallecano, não aproveitou esses jogos, e agora vai ver o Real Madrid sendo campeão, só que numa posição, sei lá, muito mais digna, muito mais Barcelona, porque praticamente está garantido na Champions League do ano que vem, vai disputar a segunda colocação com a Sevilha, com o Atlético de Madrid. O chavismo não tá em risco. Eu quero ver o que o Xavi vai fazer temporada que vem, com peças novas, a sua escolha. Eu acredito que o chavismo passe por um processo de, ok, resultado em campo, mas também fora dele, né? Porque tem outras preocupações. Contratar jogador nessa janela de transferência, renovar com Dembélé. Dembélé que é uma das peças mais importantes do Barcelona nessa reta final. Pra mim, é o melhor jogador na era chavismo. O que tu acha, Bector?
Olha, eu concordo contigo. Acho que o Xavi realmente pegou um carro em movimento, trocou as peças com o carro andando e foi até longe nessa temporada, viu? Pra quem pegou o time lá em nono e tá deixando, talvez, né, em segundo lugar, foi uma boa competição. Mas a gente precisa destacar também que algumas peças estão fazendo falta, né? Como, por exemplo, o Pedri, que faz muita falta nesse meio de campo do Barcelona. Mas é fato de que o Barcelona necessita comprar um zagueiro decente. Um zagueiro que cheire e jogue muita bola. Meu nome, Koulibaly. Um monstro, tá lá no Nápoles esquecido, ninguém contrata, acho um absurdo isso. E o Barcelona tem dinheiro. Porque Eric Garcia, minha nossa senhora. Pô, o Eric Garcia deve ser um leão de treino, porque o Pep Guardiola amava ele e o Xavi ama ele. Eu nunca vi um jogador tão superestimado na zaga na minha vida. Eu não gosto do Eric Garcia, acho ele muito lento. Acho que não tem potencial, tipo, pra ser uma grande estrela na zaga. Posso estar completamente enganado. Mas esse é meu pressentimento nesse momento. E isso faz muita diferença também, né, pro Barcelona. É porque o Sérgio Busquets é um cara que... ele não tá mais no ápice da idade. Nunca foi um jogador muito móvel. E principalmente agora, que ele tá mais envelhecido. E eu acho que falta uma proteção melhor na zaga ali, né? Algum cara que consiga ajudar a marcação não ficar tão exposta e que tenha a mesma qualidade de saída de bola que o Busquets tem. O Busquets é um baita de um jogador, mas precisa de um processo de renovação para já. Talvez algumas peças que o Barcelona já tem dentro do próprio Barcelona possam repor. Talvez, quem sabe, o De Jong seja recuado ali para aquela posição possa fazer uma diferença. Ou o próprio Gavi, que nessa temporada é a sua primeira temporada assim, né, no time principal, e bem forte. A próxima temporada talvez seja a temporada de consolidação dele. E acredito que o meio de campo do Barcelona é um problema que pode ser facilmente resolvido. Agora, o ataque, o Barcelona tem boas peças, só falta ainda realmente encaixar, treinar. Mas o Barcelona tem um futuro muito bom, e eu acho que o Xavi é o treinador perfeito para essa posição. Eu realmente defendia desde o início, antes do Koeman, inclusive, que o Xavi fosse contratado. Porque o Koeman, o único bom trabalho, na minha opinião, do Koeman foi na seleção holandesa, vou ser bem sincero. Porque antes disso, olha, não vi nada. O cara conseguiu, pô, rachar um elenco, pô. Rachar o elenco do Barcelona, um elenco, pô, unido. Os caras fazem churrasco junto, pô. Os caras tomam chimarrão junto, o cara tirou o Soares do Barcelona. Não tem condição um bagulho desse.
Mas eu acho que... realmente, eu concordo com você. Eu acho que Garcia é impressionante. Todo jogo que ele tá em campo, acontece um pênalti. Ele faz alguma coisa de errado. Ele é uma bola nas costas, é um pênalti. Ele é muito pior do que o Araújo, por exemplo. O Araújo é um cara que essa temporada eu vejo ele se consagrando e o Barcelona tá correndo pra renovar com ele. É isso. O futuro do chavismo é muito bom. O meio de campo, pra mim, na minha opinião, tá basicamente resolvido. Se você ver a peça... como De Jong, Pedri, Gavi, pra mim já tá resolvido essa questão. A renovação do Busquets é meio que automática. A questão é a zaga. Tem muito nome bom aí fora. Tem o Koundé, tem o Koulibaly. Realmente acho que essa janela de transferência vai ser muito importante pro Barcelona. Não só em questão de renovação, mas em contratação.
É, cenas raras que vocês estão vendo aqui, hein? Eu e o Murcio concordando com a situação do Barcelona, viu? Mas agora finalizamos as ligas europeias. A gente vai falar... da Champions League.
Última parada.
Bem, o jogo de hoje, Real Madrid City. Que jogaço, viu? É na casa lá do City, lá no Etihad Stadium. E o Real Madrid chega, na minha opinião, como o underdog desse confronto. É óbvio que na semifinal... os times já passaram por tantas equipes fortes. Elas já se provaram, né? Tá na semifinal, já conseguiu provar que é a top 4 time da Europa nesse exato momento. Mas eu realmente, mesmo assim, acho que o Real Madrid tá passos abaixo do City, porque, sinceramente, nessa temporada eu não imaginava que o Real Madrid tivesse pique para chegar numa semifinal de Champions. Eu achava que ia ser uma temporada de reconstrução para sim, na próxima temporada, isso acontecer. Mas aconteceu nessa temporada porque o Vinícius Júnior é um craque. E o Benzema também. Morcego, quais são as suas expectativas para esse jogo? Porque eu tô muito animado, tô louco pra assistir essa partida realmente.
E cara, essa
acho que vai dar real, mas eu quero saber de você.
É um jogo muito aberto, querendo ou não. Acredito sim que o City é favorito pelas peças que tem. É, na minha opinião, as duas equipes que apresentam o melhor futebol do mundo nesse momento é o Liverpool e o City. É, mas o Real é um underdog e, pô, o Benzema, o futebol que o Benzema tá apresentando é nível melhor do mundo, sabe? É bola de ouro. É uma coisa absurda. Ele e o Vinícius Júnior, o que eles fazem naquele ataque é mágico. E de vez em quando, essa magia passa pros outros jogadores. Porque se não fosse a magia do Modric naquele lance contra o Chelsea, naquele passe mágico dele lá, o Real Madrid não estaria nessa situação. Eu realmente acredito que o City vai passar de fase. Esse jogo, se eu pudesse estar essa partida de Deus, estaria um empate em 1-1. Mas vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Eu acho que o Real Madrid vai sofrer muito nessa pressão do City. Vou procurar muito o Vinícius Júnior. Mesmo que eu acho que... Eu acredito que vão tentar fazer alguma coisa pra parar o Vinícius Júnior, porque o Kyle Walker não vai aguentar com ele. Mas, ó, vai ser um jogo muito estudado, muito complicado. Eu acho que o City passa. Eu acho que vai... No confronto completo, os 180 minutos, vai dar City. Mas esse aí eu vou de empate.
É, e realmente, assim, o City tem na minha opinião, né, a defesa do City tem dois jogadores ali que são mais lentos em comparação ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é muito rápido, né, que são dupla de zaga, o Rubem Dias e o Laporte. E a gente sabe que o Ferlan Torres, ele sobe muito. Então, se ele fizer essa dupla com o Vinícius Júnior, pode ser que atrapalhe o Kyle Walker. O que vai dar precedente, né, pro Kevin De Bruyne talvez ficar mais recuado nessa partida, para poder ajudar defensivamente. Acho que se o Ancelotti tiver essa visão, conseguir tirar o melhor do Real Madrid por esse lado esquerdo, pode ser que ali seja a mina de ouro para vencer o City. Agora, se ele não começar com o Rodrigo nessa partida, é um crime. O Rodrigo tá jogando muita bola. O Rodrigo é a cara da Champions League. No primeiro jogo dele, ele já meteu hat-trick. Pô, isso é um absurdo. O Rodrigo tem muita bola na Champions e... Sinceramente, eu gosto muito do Valverde. Acho o Valverde um baita de um jogador. Mas ele não pode jogar de ponta. Não tem condição algo como isso acontecer. Acho que o Rodrigo tem que ser titular. E ele vai, pô, ajudar muito o Real Madrid a sair dessa pressão do City que você comentou. Mas agora a gente vai falar de outra equipe espanhola.
Ah, não. Eu concordo com você.
Você quer falar alguma
eu
coisa?
Acho que o Rodrigo tem pedido passagem. Ele sempre entra bem no Real Madrid. Foi o gol dele, né, que fez o 3-1 contra o Chelsea. O Rodrigo, ele merece mais participação no time. Eu acredito que a temporada que vem é a temporada que o Ancelotti realmente vai colocar ele como titular, a Vera. Tipo, esquece, Valverde de ponta, o Rodrigo é titular. Mas, eu concordo, acho que nesse jogo é importante. O Rodrigo merece a moral. Acho que ele merece a moral.
Mas agora a gente vai passar de um time espanhol para outro. A gente vai falar do Villarreal, que tá nessa semifinal de Champions League de forma surpreendente, na minha opinião, viu? O jogo do Villarreal vai ser amanhã, lá em Anfield. Gramado complicadíssimo, viu? E o Liverpool vem muito bem, como o Morcego disse, né? Junto do City, são os dois melhores futebols do mundo nesse momento. Acho que realmente o Luiz Dias encaixou como uma luva nesse elenco do Liverpool. Tava jogando muita bola lá no Porto, realmente. E chegou, dominou ali a posição e colocou o Sadio Mané pro meio, né? Mas é capaz dessa partida, né, o Diogo Jota entrar em campo como titular e o Luiz Dias ser reserva. Acho que essa troca é interessante porque o Guardiola está entendendo ainda como que ele vai conseguir usufruir melhor desses quatro jogadores. E, Morcego, você que defendeu o Villarreal desde o início, eu preciso dar meu braço a torcer. Parabéns. Você entende muito do Villarreal, muito do Dani Parejo.
Tudo na Champions é possível. Mas eu vou dar abraço a você também. Eu acredito que esse é o limite do nosso Villarreal. Nosso querido Villarreal. Eu fico realmente feliz de ainda acontecer coisas assim no futebol, sabe? Um time que... Pô, se você for ver... Como é que é o nome disso? É teto salarial? Não esqueci o nome. É teto salarial, tipo a média de salário? Acho que a média de salário tá bom também, né?
É.
É, ok. Se você for ver a folha salarial do Villarreal, acompanhar com o Real, com o City, com o Liverpool, acho que vai dar vontade até de rir. E olha onde os caras conseguiram chegar. Com um elenco, com um bom trabalho do técnico do Naemi, com um elenco envolvido, confiando um no outro, eles conseguiram chegar na semifinal. Mas eu acho que o Liverpool tem isso e tem o elenco, e tem os craques. Eu acho interessante como o Liverpool, para muitos, é o melhor time do mundo, né? O segundo melhor time do mundo, e os seus principais jogadores são estrangeiros. Salah, Mané, Luiz Dias agora, com um futebol muito diferenciado do que a gente vê na Europa, eles conseguem se destacar. Realmente, eu acho que o Liverpool passa, não tranquilo, não vai ser um jogo fácil pro Liverpool, os dois jogos vão ser chatos, vão ser jogos cansativos, mas eu acho que o Liverpool consegue passar, tipo, não sofrendo, mas vai ser um jogo duro, complicado.
Mas é isso, obrigado pela sua audiência, por ter ficado até aqui, e queremos agradecer também ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade.
Valeu, gente, até a próxima, até semana que vem, e tchau.